Olá, amores, como estão? Bom, esse episódio era para ter saído um pouco antes, mas como vocês podem perceber pela minha voz, ela está bem fraquinha. Eu fui vítima do coronavírus, estou me recuperando, mas ainda não estou 100%. Mas só hoje que eu fui ter alguma condição de gravar alguma outra coisa para ser essa introdução. Então, eu espero que vocês me perdoem, mas eu sei que nós somos brothers, estaremos já devidamente perdoados. Então, fique aí com o episódio, vou falar o mínimo possível e é isso aí. Olha só quem temos aqui, Gabs Ferreira, o cara, o nice guy do Twitter, meu dev preferido. Tudo bem, meu filho?
Olá, jovem, tudo bem e você?
Tudo ótimo, e é a primeira vez que eu chamo alguém de meu filho no podcast, eu não tenho esse hábito, eu não sei porque que eu fiz agora.
Tá nervoso. Você acha que eu sou um nice guy mesmo? Às vezes eu acho que eu brigo com as pessoas.
Não, cara, pelo contrário, você é um amor, cara. Perto.
Só.
É que assim, a gente compara. Eu, pelo menos, comparo as pessoas, eu sou a régua, né? Então eu acho que do jeito que às vezes eu trato as pessoas, você é um lorde, cara. Se você bate jogando flores.
Eu acho que teve uma situação só lá no início da pandemia que um dia eu tava bêbado em casa, um domingo à noite, e aí eu vi o pessoal falando um monte de groselha no Twitter de misturando aquela mistura, né? Lá no início que teve política com pandemia, com enfim. Um monte de coisa, né? E aí eu lembro que deu uns 5 minutos em mim esse dia, eu comecei a xingar todo mundo no Twitter, postei uns absurdos lá, falei umas merda, até o meu chefe aí falar comigo, falou: "Ô, velho, acho que isso aí não é legal não, ó, você tá vacilando aí, ó."
Rapaz. Bom, então já temos um primeiro conselho: não use o Twitter se estiver bêbado.
Não
Já
use o Twitter,
temos aí a.
e principalmente se o seu Twitter tiver o nome de onde você trabalha, o nome da empresa e tudo
Exatamente.
mais. Isso é complicado.
Bom, você é meio que um social media também, né?
Cara, assim, vou resumir minha história dentro da Lura e da Kaelon. Eu entrei como instrutor, eu fiquei um tempo como instrutor. Lá dentro eu fiz algumas coisas como desenvolvedor também, mas de colocar coisa em produção dentro da Lura eu nunca coloquei. Foram poucas coisas que eu fiz lá. Fiquei mais. Meu foco principal, né, desde o início, né, que eu fui contratado para fazer, era ser instrutor. Só que quando você entra lá, você acaba se misturando com outras coisas e tal. E depois de um tempo eu me envolvi nessa parte de social media mesmo. Porque não tinha ninguém fazendo isso na época. Eu comecei a fazer a parte de social media das empresas, né? Que é a Kaelon, né, que nem todo mundo conhece, mas que era a escola de programação que da onde saiu a Lura, da onde saiu o Caso do Código, da onde saiu a Lura Língua, a Lura Start, Musicdot, enfim. E bicho, perdi o fio.
Não tem
Ah,
problema, não.
sim.
Temos a edição.
E não tinha ninguém fazendo esse trabalho, né? E eu comecei a fazer, e foi aí que eu acabei indo mais para esse lado que eu tô hoje, né? Hoje eu sou, sei lá, acho que eu tenho uma dificuldade de falar o que eu sou assim, mas eu tô conversando com a minha chefe esses dias, ela falou: "Cara, acho que você é, não tem outra palavra para descrever, você é um produtor de conteúdo." E é isso que eu
Sim.
sou. Mas já fui social media.
Eu acho legal, cara, esse trabalho assim. É legal e ao mesmo tempo traz um fardo, né? Olha, por exemplo, o seu chefe foi te chamar atenção por alguma coisa que você fez no Twitter, porque você acaba meio que sendo a cara da empresa lá na mídia. Eu não tenho esse problema, né? Até porque os meus chefes não sabem ler português mesmo, então não tem problema.
Eu tô mais tranquilo com esse ponto. Mas uma coisa que é legal é que, poxa, às vezes dá. Vocês podem captar talentos, né, cara? Pô, quem nunca sonhou em trabalhar com o Gabs, né, cara? Pô, o Gabs é um cara tão legal, esse bigode, assim, pô, imagina. Ele chegando, e aí, gente, com aquelas camisas estilosas, eu quero me abalar dessas camisas, cara. O bigode. E aí, gente, bom dia! Pô, dá vontade de dar um abraço aí, cara. Bom dia, cara. Olha só, trouxe um café pra você. É legal, cara. É legal trabalhar com alguém que é mais good vibes, assim, cara, nesse ambiente tão complicado, né, bicho?
E eu acho que as empresas, elas estão começando a perceber também, né, algumas, não todas, mas que esse trabalho de comunidade, né, de estar próximo das pessoas, de criar conteúdo legal para conversar, é o que mais acaba trazendo gente para perto e querendo trabalhar com você e querendo estar próximo. É no fim das contas, né, o capitalismo tá ali por trás, né? A gente sabe,
sim,
né?
Sim.
Mas é legal, né? É muito melhor do que você ficar seguindo o perfil de empresa no LinkedIn para saber de coisas institucionais que ninguém se importa.
Eu gosto da ideia, acho legal. Inclusive, foi uma coisa que eu costumo muito falar com as pessoas, é que quando eu era jovem, um jovem programador, já uns anos, umas décadas atrás aí, eu falava, nossa, eu trabalho com código e eu construo software. Hoje eu gosto muito de falar que eu trabalho com pessoas e construo relações, porque tem gente envolvida, e se você não for bom com isso, não souber, e quando eu falo ser bom com pessoas, não é ser um cara, uma pessoa legal, não é só ser uma pessoa legal também, você tem que ser uma pessoa legal, uma pessoa educada, uma pessoa profissional. Essa é a palavra, você tem que ser profissional, tem que tratar as pessoas bem, mesmo que você não goste delas. Eu já trabalhei com pessoas intragáveis, que eu tinha vontade de sei lá, pegar a cadeira e dar uma cadeirada na pessoa, mas eu era educado, saía pra almoçar com a pessoa, conversava, isso é ser profissional. Não significa que eu vou trazer ela pra dentro da minha casa, né? Mas era profissional. E eu também perdi o fio. Mas, enfim, eu acho que eu vou um pouco mais além, uma entrevista de emprego, você saber conduzir uma conversa, você saber se colocar também, eu acho que tudo isso é importante, você aprende isso com o tempo. Quando eu faço uma entrevista, eu conduzo a entrevista praticamente. Então, é interessante você ter essa habilidade. E provavelmente é um item da sua lista, né? Pra quem já leu, já recebeu o podcast, já sabe que a gente vai falar sobre os conselhos que a gente gostaria de ter recebido de alguém no início da nossa carreira. Há quanto tempo que você tá já nessa vida, Gabs? Já deve fazer um tempinho já, né?
Cara, meu primeiro emprego com carteira assinada foi na empresa do meu pai. Eu sou o cara que é filho de empresário e foi trabalhar na empresa do pai. Eu sou, né, tô naquele grupo de pessoas que tiveram vários privilégios na vida e esse foi meu, né? Eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai. E meu pai tem uma empresa de tecnologia até hoje lá no interior, mas assim, sendo bem sincero, quando meu pai queria me colocar pra trabalhar, eu não queria trabalhar, eu era muito vadio, mas assim, né, com 15, 16 anos, a grande maioria das pessoas não quer trabalhar, enfim, né, tirando quem precisa, é claro, né, eu não precisava, meu pai não era rico, sabe, mas tinha uma vida ok no interior, sabe, então eu não precisava trabalhar. Não precisava e não queria, é fato. Hoje eu enxergo isso, por muitos anos eu neguei isso, sabe? Mas eu não queria mesmo. E meu pai insistiu na época, e eu acho que, eu não lembro exatamente qual foi a cronologia do negócio, mas eu trabalhei um tempo com ele e aí não deu certo. Ele falou: ah, deixa quieto, mais pra frente a gente vê de novo. E aí quando eu fui fazer 18 anos, eu falei, ah, sei lá o que eu vou fazer, quer saber? Acho que agora eu quero trabalhar com meu pai. E aí eu fui fazer curso de processamento de dados na época, fiz, mas não terminei, né? Mas comecei a trabalhar com ele. Isso foi 2000 e alguma coisa, 2005, 2006, por aí. Só que eu não gostava da vida no interior. E eu vim pra São Paulo em 2007. Na verdade, eu não gostava da vida no interior e eu acho que a grande verdade também é que eu não queria trabalhar na empresa do meu pai. Sei lá, não é nada tipo de honra, não. Tá tipo, nossa, não é justo, vou. Não é isso. Eu só não, sei lá, não queria. E, então, eu conto que, na verdade, o meu primeiro trampo oficial foi quando eu vim pra São Paulo. Foi 2007. 2007, então, 13 anos, né? 13 anos.
A gente começou meio junto, assim, né? Eu comecei a trabalhar em 2001, antes de fazer faculdade, mas eu tô fazendo uns trabalhinhos que a minha história é um pouco diferente, né? Eu cresci pobre, sacou? Eu não era pobre, miserável, entendeu? Mas, pô, filho de servidor público, sacou?
Sim.
E eu só queria saber de rock and roll, brother. Só queria saber de rock and roll. Então, assim, cara, eu não sei nem. Na verdade, assim, eu dei muita sorte, cara, de ter conhecido as pessoas certas que me colocaram no eixo, assim, sabe? Porque senão, se dependesse disso, acho que eu nunca ia ser alguém na vida, assim, sabe? Não que eu seja, mas com certeza eu sou melhor do que eu seria se eu não tivesse ido por esse caminho. Mas foi o meu primeiro emprego de carteira assinada mesmo, sem ser estagiário ou sem ser meio que autônomo, foi por aí também, 2005, 2006. Foi quando, assim, assinaram minha carteira. Não sou mais estagiário, hoje eu sou um profissional de TI. E, cara, eu fiz muita cagada. Assim, hoje quando eu olho pra trás, cara, se eu pudesse voltar no tempo e falar com o Edgar do passado pra não fazer isso... Eu falaria, cara. Eu era complicado, bicho. Eu era complicado. Eu era um cara complicado, era um cara de gênio. Eu era um cara difícil. O coração explosivo, sabe? Esse cara do negócio. Eu tinha um coração explosivo. Coração vulcânico. Então, muitas vezes eu não tinha aquela sapiência de, né, pô, conversar, pá, de... Hoje eu sou uma pessoa muito mais branda, apesar de às vezes não parecer, eu sou muito mais brando. Mas e aí, cara, se você pudesse hoje voltar, pegar voltar no tempo, não, que eu acho que isso é muito lúdico, mas eu acho que se hoje você visse você vai treinar esse programador, você vai ser um mentor desta pessoa, o que você falaria pra esta pessoinha?
Vamos lá. Então, primeira coisa que eu diria é que, cara, você não vai aprender tudo, tá? E eu digo isso porque eu, durante muito tempo, fiquei pulando pra aprender uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma linguagem aqui, uma linguagem ali. Ah, putz, agora eu quero ver como é que é, sei lá, Haskell. Ah, eu quero ver como é que é PHP. Ah, eu quero ver como é que é aquilo. Ou não, isso aqui talvez seja bom. Ou não, talvez isso aqui seja o melhor pra mim agora. E eu nunca aprendi nada a fundo, assim. Eu fui demorar pra aprender a programar bem de verdade, assim, porque eu, cara, nunca aprendi nada direito. Essa é a verdade. Durante muito tempo, eu trabalhei bem mais ou menos, assim, durante muitos anos. Eu considero que eu fui aprender de verdade... E ter certeza de tudo que eu tava fazendo ali, tanto pra fazer quanto pra ensinar, quando eu vim trabalhar na Kaelon e na Lura. Antes disso, eu, putz, sempre fiquei nesse negócio de aprender uma coisa, aprender outra e não aprender nada direito. E eu sempre fui muito ansioso, sabe? Então, pra mim, isso fazia mal, assim. E eu entendo que tem muita gente na mesma situação, porque a área de tecnologia é uma área que, cara, tem coisa saindo o tempo todo, né? Tem tecnologias novas toda semana aí. E principalmente a galera mais nova que tá chegando agora fica perdidaça, né? Fica, putz, eu tenho que aprender tudo isso, mas eu tenho que aprender tal coisa, aí, né? E fica meio perdido, fica meio sem saber o que fazer. Então acho que é isso. Pega uma coisa, principalmente para iniciante. Acho que depois que você já tá consolidado, talvez você possa se arriscar mais. Mas eu sinto que no início é bom aprender bem os fundamentos ali. É bom não pular etapa, sabe?
Pular etapa. A Jéssica, né, a afinada menina do chapéu, fez um tweet justamente sobre isso, cara. As pessoas querem, e eu falo muito isso com as pessoas. Poxa, você tá aí querendo aprender React, Redux, querendo aprender um monte de coisa, mas você não sabe o que é uma função recursiva. Cara, eu já conheci programador velho, quando eu falo velho, é velho, assim, tem 10 anos de carreira, é quase um sênior já, tem segurança, que não sabia o que é uma função recursiva.
Cara,
não sabe, assim, por quê? Porque a pessoa queimou etapa, sacou?
Eu trabalhei anos com desenvolvimento web sem saber como é que funcionava um request response, cara.
Pois é. Tipo... Então, assim, é isso que nós estamos falando. Acho que, assim, o conhecimento a gente vai construindo com o tempo. É ruim você aprender coisas novas? Não. Acho que a gente tem que ter brio. Eu gosto dessa palavra brio. Né? O ouvinte sabe o que é brio? Né? Procura no dicionário. É uma palavra muito boa, é uma palavra muito curta, mas que significa muita coisa. Ter brio. É, você ter aquela vontade de aprender, porque, cara, porque você quer aprender, eu acho legal. O conhecimento não ocupa espaço. Essa que é a ideia. Mas você tem que entender que por que você está aprendendo? Você acha que você tem que aprender isso porque senão, nossa, eu vou ficar para trás? O que é ficar para trás? Você analisou o mercado? É, muita gente, às vezes, me pergunta e diga, ah, mas eu tenho que aprender Java.NET. Não sei. Você é de onde? Você analisa as vagas que tem aberto? Você sabe as oportunidades? Tem oportunidade de Java aí na sua cidade? Não tem? Você tem disposição de se mudar para uma cidade que tenha mais oportunidade de Java? Tem, não tem? Eu não sei a resposta. Eu não tenho. Não existe uma fórmula mágica de que se você tiver. Se você aprender isso aqui. Faz esse curso aqui que você vai aprender e vai ser o desejadíssimo no mercado. Cara, não é assim que funciona. Eu acho esse marketing, inclusive, extremamente agressivo. Cara, eu nunca vi empresas sérias fazendo esse tipo de marketing. Nunca vi, né? E as que eu vejo, eu não levo a sério isso. Porque isso não é verdade. É exagero. Então, é importante sim, cara... A gente constrói o conhecimento com o tempo, a gente vai usando, a gente não sabe direito como a coisa funciona, mas você vai estudando, você vai aprendendo, e com o tempo você já atinge aquela senioridade de, poxa, ó, eu sou muito seguro aqui nessa tecnologia. Então não queimar etapas, sim, é muito importante. A documentação é seu amigo.
É, uma vez eu falei isso, eu não lembro pra quem que foi, eu comentei com alguém no Twitter, e alguém me retweetou falando... esse programador velho aí, não podem ver uns moleques conseguindo fazer o que eles não conseguem, que já fica falando essas coisas. Eu falei, não, parceiro, não é isso. Não é isso. É outra. E é foda, né? E, cara, e assim, ó, você tá ligado que você me segue no Twitter lá, você tá ligado que eu sou super ativo. E assim, às vezes eu jogo umas coisas ali e as pessoas começam a responder. E a grande verdade é que na maioria das vezes eu não quero discutir. E eu não sei por que eu jogo essas bombas.
Não, assim, eu gosto de gerar discussão. É, ultimamente a gente tem discutido muito o que é ser sênior. Eu acho que hoje, se você quer postar um tweet e quer aquele bombe, questione a senioridade de um desenvolvedor. É, você vai. Eu leio muito Pondé, né, cara? Então eu tenho muito esse jeito assim de. Cara, então questione isso, então. com o charuto da Boy Whisky. Você vai ver os inteligentinhos citássicos. E, cara, a questão toda é que as pessoas, cara, acho que elas têm muita pressa. Essa é muita pressa. Hoje os jovens, cara, são doentes. Eu não sou uma pessoa doente, cara. Eu tenho 38 anos, já tô aí há anos, já mais de década na TI, há 20 anos na TI. Eu não sou uma pessoa doente. E agora eu vejo muita gente que parece que já é adoecida, cara. Meu cachorro tá latindo pra caramba, meu Deus. Já é adoecida, cara, por uma... coisa que ela mesmo criou na cabeça dela de que ela precisa se validar o tempo todo, precisa. Então eu acho que esse é um conselho muito bom que eu eu gostaria de receber e que eu dou para muita gente esse conselho. Cara, não, você não precisa se matar por dentro, cara. Calma que as coisas vêm, com o tempo as coisas vêm. Você vai receber um bom salário, você vai ter responsabilidade, desde que você corra atrás disso. Desde que você entenda que, cara, você tem que assumir responsabilidade e fazer as coisas acontecerem. É assim que você ganha respeito, sabe? É assim que as pessoas vão respeitar, olhar pra você e falar, ó, essa pessoa aqui é foda, essa pessoa aqui é boa. E, pô, é isso, cara, que você constrói isso, é devagar, é um processo. Não precisa correr, sabe? Então, eu vejo muito... E, assim... Você não responde esse tipo de comentário. Eu também não responderia. Eu deixo a pessoa falando sozinha e, cara, deixa a pessoa no mundo dela, eu fico no meu mundo e é isso, cara.
Então, cara, tem essa parte aí que você mencionou, né, que seria o meu próximo conselho. É uma frase clichêzaça, tá? Mas que é aquela frase que, não lembro de quem que eu li uma vez, eu repliquei, que é: a vida é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Que é justamente o que você falou aí, né? Calma, as coisas vão acontecer, gente. Hoje em dia, né, tecnologia aí é uma área tão legal, uma área que, né, apesar dos pesares, né, a gente sabe que não é perfeito, enfim, mas a gente sabe que é uma área legal, que tem bastante oportunidade boa para quem é bom, e não pular as etapas, como a gente estava falando agora, é uma coisa que é importante, e pular pode até ser prejudicial. Como eu... Olha... Talvez tenha sido no meu caso, viu? Eu trabalhei em uns lugares bem merda, assim, sendo bem sincero. Alguns eu nem coloco no meu LinkedIn, nem estão lá. Tem vários que nem estão lá. Eu troquei muito de emprego. E uma das coisas que me fez trocar tanto de emprego e trabalhar em uns lugares bem mais ou menos é porque eu não era bom, essa é a verdade. Eu não era bom porque eu não sabia o que eu tava fazendo. E eu não sabia o que eu tava fazendo porque eu pulei um monte de etapa. Porque eu trabalhei com meu pai e eu achava que eu já sabia das coisas, e eu fiz meia dúzia de curso e achava que era bom, mas não era. E sempre... Pois é.
Pois é, cara. E assim, é aquela pergunta: o que é ser bom? O que é ser bom? É ter muitos cursos? Também. É você programar bem? Também. Você ser bom com pessoas? Também. Você saber resolver problema? Você saber resolver problema? Também. São muitas coisas que te tornam bom. Claro, o cenário onde você está, a sua realidade, tudo isso influencia o quão bom você vai ser. E, cara, é muito bom que a gente tenha estratégia. Claro, é muito difícil você falar isso para uma pessoa de 20 anos, que tá lá com sangue no olho, tá ali querendo conquistar o lugar dela, porque ela quer provar algo pros pais dela, ela quer provar algo pros amigos dela, quer provar algo para ela mesma, não sei. Mas olha, você vai falar isso com a pessoa: não, mas eu vou ficar pra trás, não, mas porque... paciência, você tem que dar o direito da pessoa errar. Eu acho que eu jamais tiraria isso de alguém. Eu acho que eu errei muito, cometi muitos, e a gente aprende errando. Eu acho que uma vez eu vi até um tweet que você fez, que foi justamente isso. Eu sou humano, eu tenho que errar pra aprender.
Sim, nem sempre,
claro. A vida não tem um manual de instruções, né? Não tem, quem dera se tivesse, né? Ah, tem a Bíblia aí, que é um bom livro aí pra gente ler, mas, cara, enfim, lá no escrito vai estar lá, ó, você não pode sair discutindo no Twitter, sabe? Pô, você não pode entrar em qualquer discussão, quem dera se tivesse, né?
Assim, longe de mim querer falar pra alguém aqui ou qualquer lugar que, tipo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mesmo porque a realidade de cada um é diferente, né? Pode ser que você pule uma etapa e que essa etapa vá te fazer crescer, né? No meu caso, esse é o conselho que eu teria dado pra mim. Mas assim também, né, Edgar? Pode ser que... Assim, se a gente entrar nessa, né... Pode ser que também eu ter feito tudo que eu fiz e me fez estar aqui onde eu tô hoje, e se eu tivesse dado esses conselhos pra mim e eu seguisse, eu não estaria e eu tô bem onde eu tô. Então é foda, né?
É um paradoxo. Faz parte. Sim, o erro faz parte do aprendizado. Agora tem erro que atrapalha. Então tem erro que educa. E, cara, ninguém vai te educar melhor do que a vida. A vida é uma professora. E é uma professora durona. É uma professora que não vai ter piedade de você. Ela vai te ensinar do jeito dela, do tempo dela. E você vai aprender. E se você não aprender, filhão, você vai se lascar. Então, eu tive atitudes e eu acho que essa é toda a questão. Cara, eu já tive rotinas de trabalho monstruosas porque eu não sabia dizer não. Edgar, mas eu tenho que falar não o tempo todo pro meu chefe? Não, eu não estou falando isso. Às vezes sim, você vai ter que trabalhar até mais tarde, porque existe uma coisa chamada compromisso. Não é vestir a camisa, é brother, você está sendo pago. Você tem responsabilidades. Você não pode simplesmente falar, não, eu não vou e pronto. Né? O mundo, infelizmente, não é assim. É uma relação bidirecional. O seu chefe tem obrigações com você, você tem obrigações com o seu chefe e tá tudo certo. Né? Você aceitou isso. Se não tá bom pra você. Claro, quando a exceção virar regra, aí já é outra coisa. É, uma coisa é você um fim de semana aí ter que trabalhar, às vezes uma noite aí você ficar até um pouco mais tarde. Agora, se isso é a regra da sua empresa, acho que é melhor você rever aí algumas coisas e ver o que você vai fazer da sua vida. É, eu já tive amigos próximos, jovens, né, que eu já mentorei, que eles me vieram com essa questão. Ah, Edgar, a empresa que eu estou... É, cara, eu senti vergonha, cara, da empresa. Sério, vergonha alheia. Claro que eu não vou dizer o nome dela, mas adoraria. É, que pediu pra que ele largasse a faculdade e se dedicasse full time pra empresa.
É foda, hein, mano.
Então, assim, eu falei com ele o seguinte: olha só, você já tá velho o suficiente. Detalhe, ele tem 23, 24 anos. Você já tá velho o suficiente, grande o suficiente pra tomar suas próprias decisões e saber o que é melhor pra você.
Fala o nome da empresa aí, depois você corta. Ah, nossa, sério?
Sério.
Caralho.
Sério.
Paga até o botão.
Pois é. E assim, cara, eu falei com o Coelho, cara, olha só, você é responsável pela sua carreira, a sua empresa não. A sua empresa pode te mandar embora a qualquer momento. Você pode sair a qualquer momento. Então, cara, não crie o hábito de deixar as coisas inacabadas. Você começou a faculdade, termine. Entendeu? Mas eu acho que essa decisão que você está tomando não é sábia, porque você está... Tá, você vai ganhar um dinheirinho a mais? Vai, mas e aí, cara? Você tá comprando o seu futuro. Eles estão comprando o seu futuro com, sabe, algo que não vale, cara, entendeu? Então, não vale a pena, sabe? Mas assim, eu deixei a decisão com ele. E ele tomou a decisão certa, que foi continuar a faculdade. Que bom.
Terminou?
Sim. Não, ele ainda tá fazendo. Isso aí foi recente, sabe?
Ah, tá. Eu não terminei a faculdade, eu comecei umas 3 vezes e não terminei. Sendo bem sincero, eu nunca gostei de ir pra faculdade, cara.
Não, ninguém gosta, cara, ninguém gosta. Essa é a questão, ninguém gosta. Eu sempre fui um aluno mediano. Ah, Edgar, porque você é burro? De certa forma. Eu não sou uma pessoa mega inteligente falando academicamente. Eu não sou. Eu sou uma pessoa sábia da vida, eu tenho muita sabedoria. Mas, cara, eu não tenho aquela inteligência de, nossa, esse cara sabe fazer uma integral tripla aqui, esse cara analisa gráficos como ninguém, nossa, o logaritmo, o que falar dos logaritmos dele? Mas eu sei, porque eu sempre tinha na minha cabeça de, cara, eu tenho que terminar logo essa merda pra ir pro mercado. Talvez eu pudesse me dedicar um pouco mais, né? Talvez, mas enfim... Eu acho que foi uma decisão meio acertada aí na minha vida, porque eu já tinha uma na minha cabeça que eu não queria seguir no meio acadêmico, eu queria ir pro mercado e lá que era o meu lugar, né? Então eu tinha isso definido na minha cabeça. Bom, foi certo, não foi, eu não sei, mas assim, funcionou. Né?
Eu acho que o meu problema em particular com a faculdade é que assim, eu não gostava de ir lá todos os dias. Pra mim ter que ir lá todos os dias, 4, 5 horas por dia, era um saco. E era um saco porque, cara, eu acho que a minha principal dificuldade é a dificuldade social. Porque assim, quem me vê fazendo podcast, fazendo live, não sei o que lá, falando, apresentando, blá blá blá, acho que eu sou super extrovertido, que eu sou alguém que faz amizade com todo mundo, mas eu não sou assim. Esse é meu trabalho, né? Eu aprendi a fazer isso também, né? Eu não sabia fazer isso antes. Mas pra fazer amizade com pessoas, pra, né, tipo, conversar, interagir assim, com desconhecido, eu sou a porta, cara. Eu vejo vizinho meu, atendo o celular pra não puxar assunto, tá ligado? Eu sou um cara chato, assim. Eu não sou tão sociável, assim. Claro, quando eu encontro pessoas que me conhecem, querem conversar comigo, eu converso. Mas eu evito. E na faculdade, pra mim, era difícil porque a grande maioria das pessoas de lá também, pelo menos das faculdades que eu fiz, né, eram pessoas que eu não me identificava muito, sabe? E assim, você sabe, você que fez faculdade, as pessoas que fizeram, sabe como que é mais ou menos estereótipo, né? Não todas as pessoas, obviamente, mas o estereótipo da pessoa que cursa tecnologia. Então, eu não me dei muito bem com essas pessoas. Eu nunca me dei muito bem, nunca me enturmei, nunca fiz amigo em faculdade. E pra mim era foda ter que ficar lá, sabe, sentado 4 horas com essas pessoas e ter que interagir. E eu não. Pra mim era bem difícil isso, cara.
Bom, eu sou uma pessoa tímida também, apesar de não parecer. Eu tenho a habilidade, sim, de conversar com as pessoas, de me enturmar. Eu saio muito sozinho, eu sempre fui uma pessoa que... Eu sou... Meu avô era alemão. Então, eu tenho uma coisa de alemão, de que quando a pessoa te chama pra fazer alguma coisa, aí diga, vamos 5 horas lá no bar? Beleza, vamos. 5 horas eu vou estar lá no bar esperando. Se a pessoa não aparecer, eu vou sem ela. Então, eu sempre fui muito desse jeito, assim, eu sempre fui extremamente independente e nunca tive dependência com os outros. Eu já viajei sozinho pra ir pra show, entendeu? Pô, já peguei, comprei a passagem, comprei, pá, entrei no avião e fui lá, sozinho, entendeu? Então, assim, eu sempre fui muito independente. Assim, cara, a faculdade, velho, eu tinha na cabeça, cara, que aquilo era passageiro, eu tinha que passar por aquilo. Eu pelo menos assim, cara, como eu sou filho de servidor público, né? Pô, minha mãe era professora, meu pai era policial, entendeu? Então, eles sempre colocaram na minha cabeça de que, cara, se você não estudar, você vai ser um João Ninguém. Então, eu recebi essa educação deles, né? Até porque, meu pai sempre foi um cara que trabalhou muito, assim, entendeu? Então... Ele, tanto ele quanto minha mãe sempre ralaram muito, trabalharam muito pra conseguir ter as coisas. E eu não queria ter que trabalhar esse tanto pra conseguir as coisas. Hoje, o meu pai, quando tinha minha idade, eu trabalho, se a gente for considerar, eu trabalho 1/3 do que ele trabalha hoje e recebo 3 vezes mais do que ele recebia na época. Né? Eram outros tempos. Mas... Então, eu tinha na minha cabeça de que eu precisava passar por aquilo. Então, assim, existem situações na nossa vida que são difíceis, vão te dar vontade de desistir, mas você tem que entender que é provisório. Pô, mudar de país, cara. Pô, já tive que me mudar lá pra África do Sul, cara. Pô, foi muito difícil, cara. Foi muito difícil. Porque eu não tinha ninguém, eu não tinha amigos, eu não tinha nada. Eu fui lá sozinho. Então, cara, foi muito difícil. Uma cultura diferente, a empresa era diferente, era tudo diferente. E eu entendia que aquilo era temporário. Logo, logo ia passar. E, cara, daqui a pouco eu já tinha conhecido gente, tava frequentando a casa dos outros, entendeu? Já criei uma vida lá, entendeu? E depois eu fui embora, voltei pra cá. Né? Foi uma época temporária, mas assim, temporária de meses, muitos meses. Eu não sei, não tenho nem ideia de quanto tempo, mas foi muito tempo. Então... Eu acho que é isso, cara. A gente tem que entender o valor das coisas, o valor que a gente tá tendo com aquilo e não deixar coisas externas nos atrapalhar, né? Acho que eu daria esse conselho pro jovem Gabs. Cara, não deixe de ter faculdade por causa disso, não. Eu daria esse conselho.
Eu deveria ter terminado.
Mas ainda dá tempo, cara. Você é o tiozão da faculdade, olha só.
Nossa senhora, Deus me livre. Tô bem tranquilo.
Meu pai terminou a faculdade depois de velho, ele fez faculdade.
Não, cara, eu trabalho na Lura, posso fazer os cursos que eu quiser lá, posso fazer todos os cursos da família.
Ah, olha só.
Carteirada, né?
Carteirada. Pá, eu tenho o Natan ali pra me ensinar o X.
Não, mas é verdade, é verdade. A gente tem planos ainda de fazer faculdade. É, ou algo parecido com isso, lançamos recentemente aí um bootcamp de ciência de dados. Então, o dia que a Carla não tiver a faculdade, eu faço lá. Deixa eu lembrar qual que era o próximo. Eu tinha lembrado. Ah, tá, lembrei. Próximo conselho que eu teria dado pra mim mesmo é não escutar tudo que as pessoas falam. Eu escutei muita coisa do tipo, pô, moleque, não aprende isso aí não, porque essa linguagem aí, vixe, isso aí vai morrer, ó. Porque isso aí ninguém usa, para com essa porra. E aí quando a gente vem pra internet, né, quando você sai do mundo real e vem pra internet, você começa a seguir as pessoas e tem muita gente que fala esse tipo de coisa, né, em fórum, em rede social e tal, e eu já fiquei seguindo muitas pessoas que tinham essas opiniões assim, e é foda, cara. Né? Porque às vezes você segue a pessoa um tempo ali, acha ela legal e de repente acha que ela é uma referência ou que ela é alguém que você, né, leva como exemplo aí, e aí é foda você seguir tudo cegamente que as pessoas falam, né?
Eu entrei no Delphi, no site do Delphi, da embarcadeira, enquanto você falava. A última versão do Delphi, inclusive, é bem recente.
Meu pai usa até hoje, cara. Meu pai usa até hoje na empresa dele lá.
Excelente, cara. Eu amo Delphi. Cara, pra que você vai usar Electron, meu amigo? Usa Delphi, cara. Ó, sem sacanagem, cara. Com Delphi você faz CRUD na velocidade da luz, amigo. E dia, sabe o que é CRUD? CRUD é grana, money, cash. Ah, bicho. Pois é, eu junto com esse conselho, eu daria um outro. Que é justamente... você seja uma pessoa que saiba extrair informação e buscar informação e construir essa informação. Né? Porque senão vem um palhaço desse aí e te fala um monte de coisa sem que ele tirou do botão, né? Do Instituto Chinês, tirei do botão. E você acredita, você vai falar o quê? Você vai discutir o quê? Eu gosto, cara, acho que assim, você discutir às vezes nas redes não é ruim, cara. Você não vai entrar numa discussão de tab versus espaço. Você não vai entrar na discussão dessa. Pra quê? Agora, pô, as pessoas estão discutindo o que é melhor, Java ou .NET? Ah, isso é uma discussão boa. É legal você discutir, você conversar sobre isso. Você vai... Mas, pô, é legal você entrar pra mandar a letra, cara. Você saber defender o seu ponto, você saber defender a linguagem que você curte, que você gosta mais. Você não precisa defender a ponto de perder o respeito. Mas você mostrar que você conhece, que você não é um bocó que tá ali pra pessoa cagar na sua cabeça. Isso faz parte do conhecimento. Claro, pô, a discussão madura, né? Onde as pessoas... Você vê que a pessoa que tá falando ali do lado de lá tem conhecimento e você também tem conhecimento, você tá aprendendo, pô, alguma coisa sobre... Pô, você vai defender Java. Os caras às vezes falam uma parada do .NET que você não sabia. Pô, você vai aprendendo brigando com os outros. Olha que maneiro. Você briga, você ofende, você está aprendendo. Não precisa ofender. Mas enfim. E acho que isso é legal. Então, às vezes eu acho que as pessoas hoje, os desenvolvedores hoje, e os antigos também, sem exceção, são preguiçosos. Eles querem alguém que diga a elas o que fazer. Ó, estude isso que é bom. Estude aquilo que é bom. Não estude isso que é bom. E às vezes as pessoas, às vezes, perdem tempo ouvindo as pessoas e acabam ficando reféns disso. Precisam de alguém dizendo para elas o que fazer o tempo todo. Aí você tem que tomar uma decisão difícil. Eu tomo decisões difíceis todos os dias. Todos os dias. Eu tenho que tomar decisões muito difíceis. Decisões de muita grana. Se eu tiver errado, é muita grana que está em jogo. Contratos estão em jogo. E eu tomo as minhas decisões porque hoje eu sou uma pessoa que sei tomar decisões. Então isso é importante também. E é um conselho que eu daria juntinho com o seu de bônus, assim, cara.
Então, mas sabe o que eu acho, cara? Eu vou até filosofar um pouco aqui agora, isso que você falou, que eu não acho que só os desenvolvedores querem ouvir o que... né, querem ouvir alguém falar o que eles têm que fazer. Eu acho que as pessoas, no geral, têm essa necessidade, sabe?
Sim.
As pessoas, elas estão sempre buscando alguém, um guru, um coach, alguém que vá falar, velho, esse é o segredo da felicidade, esse é o segredo do sucesso. Por que que tem tanta gente ganhando dinheiro falando, tipo... putz, olha aqui a fórmula do não sei o que lá, segue essa fórmula aqui que você vai ganhar seu primeiro milhão em não sei quantos dias, sabe? E a pessoa tá ganhando dinheiro a rodo, vendendo curso, fazendo live, fazendo não sei o que. Cara, claro, tem muita gente que se dá bem com isso, com certeza, que segue as coisas que as pessoas falam. Mas é isso, né? A gente tem essa necessidade. A grande verdade é que todo mundo tá um pouco perdido nesse mundo aqui, sem saber o que fazer. E coronavírus tá aí, crise mundial, caralho. Falei que eu ia filosofar.
Então, mas isso que você falou, você sabia que isso é antiquíssimo? Nos anos 60 já existiam esses coaches inspiracionais, pessoas que davam aquelas palestras. Que, não, aquela palestra poderosa, que a pessoa fala tudo que você quer ouvir, sabe? Isso é muito velho. Isso é muito velho. É que com as redes as coisas tomam proporções muito maiores. Mas isso é muito velho, isso é antiquíssimo. Nos Estados Unidos, então, isso é antiquíssimo. Pessoas ganham rios de dinheiro com isso. E ganham até hoje, né? Então, fica aí o conselho pra... acho que você não precisa desmerecer os coaches, existem coaches muito bons.
Claro.
Eu tô me esforçando pra falar isso sem rir, mas existem. existem.
Não, existe, e eu sei que muita gente se beneficia do trabalho dessas pessoas. Muita gente faz bem pra vida de muitas pessoas mesmo. Eu mesmo já escrevi muitos posts no meu blog que eu dou uma de coach ali. Eu fico falando umas coisas meio dessa parte mais emocional, de algumas frustrações que as pessoas, que devs têm no dia a dia. Já vieram até me chamar de coach, de psicólogo, de programador, não sei o que lá. Mas é por isso, né? As pessoas, elas gostam de ouvir isso, sabe? Eu acho que o que é foda só é quem é abusado, né? Nesse rolê aí. Quem vende a mãe pra comprar o curso do fulano e, putz, não é. Aí é foda.
Pois é, então. Mas assim, isso é positivo, cara. Porque assim, a gente tem muito sofrimento na vida, entendeu? Eu acho muito legal quando a gente vê um post de alguém falando e você vê que meio que você não tá sozinho, cara. Tem alguém que, sim, tá sentindo aquilo também. E às vezes eu acho isso legal. Eu já vi muito, tantos posts seus quanto posts de outros devs que são mais influenciadores que, poxa, cara, fizeram meu dia um pouco melhor. Porque, pô, apesar de eu já estar na área há muito tempo, eu ter uma carcaça quase... Ué, eu sou de carne e osso, entendeu? Às vezes eu escuto o que eu não quero ouvir. Às vezes eu tenho que fazer o que eu não quero. Às vezes... E tudo isso é muito difícil. Às vezes a gente não consegue ser assertivo, ser perfeito o tempo todo. E é um conselho também que às vezes eu dou pra muita gente. Cara... não existe profissional perfeito, cara. Eu erro, todo mundo erra. Gente eu já vi gente de 30 anos de carreira cometendo erro absurdo, porque, cara, erro acontece. A gente não pode julgar a pessoa por um erro, porque a gente não sabe qual a situação que ela tava. Às vezes você pega e vê aquele código horrível, assim, pau! Nossa! Esse programador aí... Eu fazia muito isso. Esse programador aí deve ser horrível. Deve ser muito ruim. Aí, bicho, um brother meu, cara, que inclusive, cara, foi padrinho de casamento, cara, um brodaraço, Fabão, mandar um abraço aqui pro Fabão, sei que ele não vai ouvir, que ele não ouve podcast, não gosta, né? Ele falou, cara, você sabe qual era a situação que essas pessoas estavam? Você sabe se elas estavam supressionadas, estavam com prazo apertado, tinha gente falando no ouvido dela, você sabe disso? Então, cara, não julgo o trabalho das pessoas só pelo resultado final. Você tem que entender o processo. Qual processo gerou isso que você tá vendo? Você sabe? Não. Então não julga. Ele foi incisivo, cara. Ele foi grosseirão. Eu fiquei meio puto com ele, mas depois eu entendi. E, pô, ele me deu uma burdoada, cara. Ele não falou assim, igual eu falei. Ele falou nervoso, cara. Ele foi incisivo, com inflexão. Então, cara, foi foda, mas, pô, puto ensinamento. Então, também, às vezes, é importante a gente entender que ele falou aquilo pro meu bem. Talvez ele não tivesse tido uma abordagem muito boa, é o jeito dele. Ele era um cara marombeiro, jiu-jiteiro, pô, grosso, aquele homem rústico, sacou? Sim. Ele falou do jeito dele, mas querendo o meu melhor. Tá bom?
Sim, não, ele mandou bem. Eu já tomei um presta atenção desse aí no Twitter também. Uma vez eu postei uma... Postei, eu não lembro o que foi, mas foi criticando algum sistema também. E foi um desses dias que eu tava meio puto com alguma coisa. E aí eu postei alguma coisa tipo... Nossa, queria sair na mão com quem desenvolveu o sistema X. E aí eu não lembro quem chegou e falou, velho, olha só... E falou exatamente a coisa, a mesma coisa que o Fabão te falou aí. E sim, é foda, né? Empatia é o que resume. Cara, mas voltando aqui, acho que o último conselho que eu tenho pra... Que eu teria pra dar pra mim mesmo, né? E que, cara, faria toda a diferença hoje pra várias coisas, é pra me cuidar fisicamente. Cara, eu tô com 33 anos, eu não... Né? Eu achei que você era mais novo que eu.
É, todo mundo acha isso.
Eu tô com 33 anos e, assim, desde que eu me mudei pra São Paulo, né? Eu mudei pra São Paulo com 20 anos. Cara, eu me cuidei muito pouco, assim, de fazer exercícios e pensar pelo menos o mínimo no que eu tô comendo e se eu tô dormindo, o mínimo, assim, sabe? Durante muito tempo eu levei uma vida muito desregrada. Bebia cerveja demais, muita breja. Não que eu não beba ainda, tá? Continuo tomando cerveja, mas hoje em dia eu tenho um pouco mais de consciência de que eu preciso me cuidar e eu tive períodos em que eu tive síndrome de pânico, que tá associado a várias coisas e uma delas é o não me cuidar fisicamente. Eu tive... Isso foi... Eu nem lembro quando foi a primeira vez que eu tive isso. Mas eu tive durante uma aula na Caelo, num sábado à tarde, assim. Eu tava dando aula e, cara, me bateu uma bad, assim, do nada, esquisita. E eu comecei a sentir uma dor no peito. E falei, velho, pronto, vou infartar, é hoje. E aí eu tive que cancelar a aula e correr pro hospital. E aí chegou lá, não era nada. Tipo, nada, assim. E assim, isso aconteceu muitas vezes comigo. Muitas vezes comigo nos próximos, sei lá, nos seguintes 2 anos depois disso.
Pois deu
ir pro hospital e chegar lá e não é nada. Deu pro hospital e chegar lá e não é nada. Cara, assim, foram muitas, muitas vezes. E aí é uma mistura de tudo, assim, ansiedade, abuso de bebida e não dormir direito, não fazer exercício nenhum, comer mal e trabalhar e comer mal, e eu fui fumante por um tempo. Acho que até hoje em dia, quando eu tomo uma cerveja assim, eu até fumo um cigarro, mas eu já fumei o máximo de cigarro por dia.
Então você tava bem. Eu já fumei 4 maços de cigarro num dia já.
Caralho, 4, velho?
Já fumei muito. Já. Hoje eu fumo, mas eu fumo bem menos, entendeu? Porque sei lá, né, velho? Eu curto, cara. Eu curto, assim. Eu gosto, mas eu fumo bem menos do que antes. Mas quando eu... Meu primeiro emprego foi músico, né? Eu era professor de música. Então, cara, era cigarrinho no canto da boca, Rolling Stone o tempo todo, cara. Então, era muito. Se eu fumava, tinha mais, bro.
Pra fumar 4 maços é um atrás do outro, né? Não...
Pois é.
Caralho, parceiro.
Esse foi meu recorde. Mas assim, era isso quando a gente tinha show, entendeu? Então, pô, você tá ali no palco, pá, cigarro no canto da boca, pá, não sei o que, acende outro, aí bota o cigarro na headstock da guitarra, o cigarro cai, aí você pega, fuma outro, alguém vai, oi, rouba seu cigarro lá, entendeu? Então era desse time, mas, brother, mesmo assim, era muito. E assim, cara, eu tenho consciência disso, eu não tô me cuidando tanto hoje, porque minha vida tá meio bagunçada com algumas coisas, mudança, né? Eu me mudei agora pra uma casa, né, realmente uma casa, para os cachorros poderem ter um quintal. Então estou arrumando as coisas, estou em mudança de emprego, né, eu pô, saí do serviço público e ir para um emprego, né, do setor privado, e, pô, filho chegando, mulher grávida, essa pandemia aí, entendeu? Então, tudo isso, né, meio que me desestabilizou um pouco a minha saúde. Eu ganhei uns quilinhos aí, continuo lindo, claro, né? Mas a gente tem uma coisa que a gente tem que entender e que você, ouvinte, tem que entender, é que isso que o Gabs passou é o seu corpo começando a te alertar.
Tá falando, velho, você vai morrer, para com essa porra.
Exato, exato. As coisas são silenciosas, cara. Pressão alta, tudo isso, diabetes, tudo isso é muito silencioso. Aquilo vai acontecendo quando você menos esperar, no outro dia você tá diabético, vai ter que tomar injeção de insulina pelo resto da sua vida. Entendeu? E o preço é alto. O preço é alto. Daqui a pouco você tá com pressão alta. Cara, ó, você já não pode comer carne, você não pode comer churrasco, você não pode fazer um monte de coisa, porque a sua pressão já saiu do controle, entendeu? Então, assim, não deixe de se cuidar, não deixe de comer vegetais. Eu agora, neste momento, estou me deliciando aqui com a panqueca de couve, deliciosa, entendeu? Couve com carne moída, porque minha mulher fez pra mim, está aqui deliciosa. Estou olhando para ela, doido para terminá-la E é isso, cara. É isso, pô. Não existe glamour nenhum em morrer bêbado num bar. Não existe, cara. E acima de tudo, você doente não produz. Você doente é inútil pra empresa. Entendeu? Então, se cuida, jovem. Se cuida. Tomara que esses conselhos tenham sido bons pra você, né? Até porque eu não quero ficar segurando o Gabs aqui. Porque ele é uma pessoa que agora vai querer descansar, ficar com a mulher dele, cuidar da família dele. Agora. Tomar cerveja, né?
Seguindo, né? De um conselho pra se cuidar, né? Vou tomar cerveja aqui.
É isso, né, cara? Cuide de quem é próximo a você. Não deixa de ficar com a sua mulher, ficar com a sua família, pra ficar trabalhando igual um doido, apesar das vezes eu fazer isso, mas, enfim, isso não é bom, né? Coma seus vegetais, respeite os seus pais se você for menor de idade. Já falei pra comer os seus vegetais, mas é sempre bom reforçar. Siga o Gabs no Twitter, porque ele é um cara da hora, good vibes. E aí, Gabs, então, você gostaria de divulgar alguma coisa da Alura? Alguma coisa da Casa do Código? Por favor, a palavra é sua.
Não, cara, acho que, na verdade, eu só queria agradecer aí você e falar que eu tô com um canal no YouTube aí. Eu tava fazendo lives no Twitch, mas eu mudei a estratégia, tô com o canal no YouTube. Então me sigam lá no YouTube, no Instagram, posto coisas direto, coisas de tecnologia, de programação, e experiências e papo de coach de tecnologia.
Ah,
e da Alura, cara, sei lá, da Alura acho que não tem muito o que falar hoje não. Se esse episódio sair semana que vem, tem Black Friday. Aproveita Black Friday.
Não, vai sair, cara, vai sair na próxima semana, cara, eu prometo.
Então deixa o meu link aí na descrição pra galera assinar usando o meu link, que tem uma competição interna pra ver quem consegue mais assinaturas. Pronto.
Olha só, então, gente, vamos ajudar o Gabs a ganhar isso. Gabs, a vitória é sua, cara. Os meus obrigado. Milhões de ouvintes vão comprar massivamente.
Tá bom. Valeu, é isso. Valeu, Edgar.
Cara, muito obrigado, Gabs. E, pô, prazerão te conhecer, prazerão estar aqui com você. E é isso.
Fechou.
Bom, amores, é isso. Eu não vou me estender muito nas despedidas, porque sabe como é? Minha voz está bem fraquinha, bem limitada, mas eu queria agradecer ao Gabs por ter participado desse episódio. Gostei muito de tê-lo recebido aqui, a conversa foi muito boa. Então é isso, se você tiver mais algum conselho, ou você tiver mais alguma coisa que você acha que a gente esqueceu de comentar, pode usar a seção de mensagens lá do Anchor FM, não deixa de participar desse podcast. E as melhores mensagens eu vou colocar aqui, como eu fiz com a outra. Tudo bem? Então, aquele abraço. Até o próximo episódio.